Aumento da violência preocupa Paulo Paim.
Rubem Figueiró alerta que valor maior para Plano Safra pode ficar comprometido por falta de infraestrutura.
Ana Amélia defende mais investimentos na aviação regional.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite.
Boa noite.
O senador Paulo Paim, do PT Gaúcho, lamentou e repudiou o surto de violência registrado no Brasil, marcado por crimes cruéis que, na opinião dele, sinalizam para uma perigosa banalização da vida.
Entre esses crimes, Paim citou o assassinato do menino Bernardo Boldrini, no Rio Grande do Sul, em que os suspeitos são a madrasta, uma amiga dela e o pai do garoto.
Ele lembrou ainda o caso de um menino e uma adolescente que foram queimados vivos no Distrito Federal e o linchamento de uma dona de casa no litoral de São Paulo, que fora confundida com outra pessoa envolvida no sequestro de crianças para rituais de magia negra.
Paulo Paim disse que os brasileiros estão estarrecidos com esses crimes e que os responsáveis merecem punição exemplar. Mas ele também defendeu uma reflexão sobre o que está ocorrendo e o que pode ser feito para conter essa violência e a banalização da vida. Por isso, ele já pediu uma audiência sobre o assunto na Comissão de Direitos Humanos.
Não dá para ficar olhando e não fazer nada. Pelo menos, vamos, com esse grupo de especialistas, nas mais variadas áreas, vamos aprofundar um debate, como aqui foi dito, para onde estamos indo, o que, que nós queremos. É esse o mundo que vamos deixar para nossos filhos e netos? Onde a violência vai descampando sem limite? Claro que não.
E para o senador Jarbas Vasconcelos, do PMDB de Pernambuco, o PT é o responsável pelo aumento da violência no país.
Segundo ele, desde 2003, o partido conseguiu dividir o país e instituir uma política do medo, na qual os que são contra o governo são inimigos do país.
E esse clima de violência e intransigência estimulada pelo próprio governo gerou os casos de saques e destruição dos patrimônios público e privado. De justiça com as próprias mãos, em que um grupo de pessoas decide prender e penalizar supostos bandidos e os homicídios praticados gratuitamente.
Jarbas Vasconcelos lamentou que, em nome de uma continuidade no poder, o PT acredita ser aceitável qualquer ato para se manter à frente da presidência da República.
Afinal de contas, quem mais propagou a máxima do nós contra eles? Quem esculhamba as elites ao mesmo tempo em que recebe doações milionárias dos mesmos representantes dessa elite? Quem corrompe a gestão, antes eficiente e proba, das empresas públicas para arrecadar dinheiro por meios tortos e ilegais, destinado a manipular votos do parlamento brasileiro ou fazer caixa para a campanha? Quem semeia o ódio e os ataques aos adversários por meio das redes sociais e de um aparato fascista travestido de esquerda, financiado por verbas publicitárias governamentais?
O senador Valdir Raup, do PMDB de Rondônia, comemorou o lançamento pelo governo federal do Plano Safra Agrícola Pecuário e do Plano Safra para Agricultura Familiar, ambos para o biênio 2014-2015.
O Plano Safra Agrícola Pecuário vai contar com R$ 155 bilhões de financiamento, um valor 14% maior do que o do período anterior.
Já o Plano Safra para Agricultura Familiar vai destinar R$ 24 bilhões e 100 milhões para o setor.
Valdir Raup lembrou que a agropecuária representa R$ 250 bilhões em exportações e acrescentou que é graças a esse setor que a economia brasileira tem conseguido um saldo positivo.
No Brasil, o baixo crescimento geral da economia causa preocupação. No setor industrial, observa-se um encolhimento. Diferentemente, o setor agropecuário continua avançando. Constituem-se hoje o motor que dá dinamicidade à economia brasileira.
E apesar de ter comemorado o aumento de 14% no valor destinado ao Plano Safra deste ano, quando comparado com o do período passado, o senador Rubem Figueiró, do PSDB de Mato Grosso do Sul, lembrou que, mesmo assim, os produtores rurais sofrerão os mesmos problemas de anos anteriores.
A malha rodoviária continuará a mesma. Não haverá ferrovias. O setor portuário não foi tocado. Enfim, poderemos até ter a maior produção, mas isso esbarrará mais uma vez na falta de infraestrutura adequada. Noutras palavras, senhor presidente, até quando vamos assistir ao mesmo filme todos os anos?
O senador Mozarildo Cavalcante, do PTB de Roraima, alertou mais uma vez que o Congresso Nacional precisa aprovar mudanças nas regras político-eleitorais que ajudem a combater a corrupção e o abuso do poder econômico nas eleições.
Ele reclamou principalmente do direito que têm os governantes de disputarem a reeleição sem precisar deixar o cargo. Segundo o senador, isso permite que a pessoa fique 4 anos no cargo fazendo campanha.
Mozarildo Cavalcante também pediu ao brasileiro que busque informações sobre os candidatos para não eleger corruptos nas próximas eleições.
É preciso que haja um movimento cívico, não de boicotar a eleição, mas sim de selecionar os candidatos de acordo com a lei da ficha limpa e mais um pouquinho mais. Você tem que analisar a vida de uma pessoa que se candidata, seja vereador, a prefeito, a governador, deputado federal, senador e mesmo presidente da República, para que não haja realmente brecha para aqueles que gostam da corrupção poderem driblar, vamos dizer, até a legislação para poder se eleger.
O Brasil precisa encontrar caminhos para tornar a justiça melhor, mais eficiente e mais rápida. A advertência é do senador Cacildo Maldaner, do PMDB de Santa Catarina, que afirmou que magistrados de todo o país reconhecem que a justiça brasileira é lenta, cara e ineficiente.
Segundo o senador, dados do Conselho Nacional de Justiça apoiam essa avaliação. Eles revelam que em 2012 havia 90 milhões de processos, sendo 28 milhões de novos casos e 62 milhões pendentes de anos anteriores.
Para melhorar esses números, o senador alega que não basta aumentar o número de servidores da justiça e de juízes.
Segundo ele, para ter uma justiça mais eficiente, o país precisa reduzir o número de recursos que fazem um processo demorar décadas para ser solucionado, bem como incentivar a conciliação e modernizar o gerenciamento do judiciário.
Em seu modelo atual, a prestação jurisdicional é morosa, cara e, por consequência, ineficiente. Medidas de modernização, combate à litigiosidade exagerada e incentivo à conciliação são essenciais para o fortalecimento da justiça, pilar fundamental do Estado Democrático de Direito. Não há democracia plena sem justiça eficiente para todos.
A senadora Ana Amélia, do PP do Rio Grande do Sul, comemorou a promessa de liberação de dinheiro para ampliar o aeroporto de Santa Cruz do Sul e a transformação do Aeroclube de Bento Gonçalves em aeroporto público, com a transferência para a administração do governo federal.
As medidas, segundo ela, vão reforçar a aviação regional, muito importante para agilizar os deslocamentos pelo interior do país, estimular o turismo e o transporte da produção.
Atualmente, o Brasil conta com 270 aeroportos regionais, disse a senadora, ao acrescentar que o país precisa também estimular a formação de pilotos e desburocratizar o setor.
Ana Amélia lembrou que o número de passageiros aumentou muito no país e isso é bom. No entanto, as melhorias na infraestrutura não acompanharam essa evolução, o que tem gerado problemas para os usuários, lamentou a senadora.
Muitos municípios precisam desenvolver a aviação regional. No início da década passada, 33 milhões de pessoas viajavam de avião no Brasil ao ano. Atualmente, esse número mais do que triplicou. São 111 milhões de passageiros. Por isso, a importância de concluir os investimentos e as obras relativas à infraestrutura aeroportuária, seja qual for o tamanho, grande, médio ou pequeno.
Já o senador Valdemir Mocca, do PMDB de Mato Grosso do Sul, comemorou a boa situação da economia de seu estado. Ele citou a última edição da revista Valor Estados, com longa reportagem dedicada ao crescimento em ritmo chinês de Mato Grosso do Sul.
Enquanto o perfil da economia mudou e diversificou-se, o estado, que completou apenas 35 anos de existência, agora atrai grandes indústrias de setores variados, enquanto a agropecuária evolui e se diversifica com emprego de alta tecnologia.
Você pode dar sugestões e opinar sobre os projetos que estão em análise no Senado Federal. Ligue para 0800-61-2211. A ligação é gratuita.
Jornal do Senado. Apresentação Raquel Teixeira e Natan Ferreira. Áudio Eliseu Caires.
O Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite. Até amanhã.